CBN Criatividade. Oferecimento RDB Criatividade. Pessoas criativas, empresas inovadoras. Acesse rdbcriatividade.com.br.
Ué, 11h06, CBN Criatividade. É quinta-feira, mas não é um pouco mais. Não, hoje é um pouco mais cedo, porque a gente tem a possibilidade hoje de debater sobre diversos temas com um convidado especial. Então, Rodrigo de Barros, hoje trazendo pela primeira vez um convidado aqui para os nossos estúdios. Rodrigo, muito bom dia. Obrigado pela presença, que deu mais cedo, para a gente falar de diversos temas em relação à criatividade. E faça as honras, como eu sempre digo, para os nossos colunistas que trazem seus convidados.
Legal, bom dia a todos e a todas, ouvintes da CBN. Primeira vez que a gente traz um convidado aqui na coluna CBN Criatividade. Essa é uma coluna super especial, então a gente só traz pessoas especiais mesmo, né? Então, ao meu lado, Du Serafim, uma das referências em criatividade e inovação no nosso país. Tem uma história de vida linda, tem uma história de trabalho linda também. Palestrou ontem na cidade e é um dos responsáveis pelo Dia Mundial da Criatividade, que teve a sua primeira edição em Ponta Grossa em abril desse ano. Du Serafim, como
você? Bom dia, Du. Tudo bem?
Prazer. Tudo bem, pessoal. Uma honra participar aqui de CBN em Ponta Grossa, esse momento de criatividade. E obrigado pela sua apresentação bonita,
pomposa, né?
E que você foi o líder desse primeiro Dia Mundial aqui em Ponta Grossa.
Ah, muito legal a gente estar unido aqui, né? Trabalhamos juntos também no Dia Mundial da Criatividade. Exato. Falamos muito aqui na CBN sobre o Dia Mundial da Criatividade também. E foi algo que marcou, né, o nosso município e que vem de uma trajetória bastante significativa em todo o país, né? Uma ação mundial também, né, Rodrigo?
Exatamente. A gente fez a primeira ação, a primeira edição do Dia Mundial da Criatividade aqui em abril. Agora a gente já passou o bastão, né, da liderança local, que é um dos princípios desse movimento colaborativo que é super legal não deixar na mão das mesmas pessoas, não. Provocar que mais pessoas façam um movimento, e a gente já tem uma liderança nova para esse ano, que o Du Serafim conheceu ontem, inclusive. Não,
e vai falar em primeira mão para a gente?
É o Cris, né?
É o Cris.
Que já participou desse ano como inspirador, te ajudando, né?
Exatamente.
Os princípios do Dia Mundial são muito legais. Não é para uma pessoa ficar dona de uma coisa na cidade para o resto da vida, é sempre formar lideranças. E nunca é uma pessoa sozinha. O Rodrigo estava aqui, a Sara ajudou, o Cris ajudou, tinha um monte de gente, Tudo que a gente quer fazer impacto no mundo é por colaboração, né?
Possivelmente o Rodrigo vai colaborar no ano que vem também, mas não como líder, né, do processo, né? Porque é essa transição. Du, conta pra gente um pouco sobre a sua trajetória e a importância da criatividade no seu dia a dia e de passar essa mensagem para a população, a partir de eventos, a partir de palestras, né? Que uma delas você deu ontem aqui na cidade de Ponta Grossa, enfim.
Bom, eu sou um veterano dessas de palestras. Comecei a fazer palestra sobre criatividade em 98, 99. Tem muita gente que escuta aí, porra, mas eu não nasci nesse ano. Mas é legal. Tava lá na estrada e no começo era inconsciente, porque eu já tentava colocar criatividade para jogar na vida ali. Quando redação na quinta série, pô, para mim era um prato cheio, assim, falar, cara, vou imaginar e fazer umas histórias legais, divertidas, colocar meus amigos na história, etc. Criar jogos com as minhas regras. Aí chego na universidade, fazer uma apresentação. Sabe aquela apresentação que as pessoas geralmente... A gente divide o texto em nós três aqui, aí cada um lê só o pedacinho que lhe cabe, aí todo mundo dorme assistindo. Não, chegava na faculdade, pô, vamos fazer um negócio diferente, vamos compor uma música para falar sobre a teoria econômica. E assim vai. E isso eu fui aprendendo. Depois, conscientemente, para dar palestra e aula, aí eu fui estudar e fui entendendo que... Rodrigo é mestre nessa história, né, cara? Com a RDB, que criatividade é algo que a gente pode usar na vida. Muita gente que não se acha criativa, eu e você, Rodrigo, a gente mostra e prova que as pessoas são nas pequenas coisas da vida, nas grandes e pequenas coisas da vida. Quando você está pensando... Exemplos, hein? Todo aniversário que eu faço uma coisa para ser memorável. Toda semana eu vou na minha geladeira, eu vou improvisar algum ingrediente, fazer uma combinação. O meu gato tem 25 apelidos para cada situação. Variações criativas. Caramba. Eu pego uma música que eu escuto, eu altero um verso, altero. A gente está sempre... Sabe aquela teia de aranha que fica no alto e eu não consigo alcançar? Eu vou lá e crio Né? Meu filho que é cadeirante, chega numa mesa que não entra a cadeira de baixo. Eu vou lá, coloco uns livros, alguma coisa em cima para subir. A gente faz isso todo dia. É. E aí quando a gente chega na vida e faz isso em mil oportunidades, você chega na tua empresa com a mesma nutrição, com esse comportamento, encontra pessoas como nós aqui, três aqui, entusiasmados, a gente muda o mundo, né?
Eu só fiquei preocupado de o tanto de personalidade que esse gato deve ter, né? Que já não é muito fácil, né?
Não, esse cada apelido imagina tem 25 sete apelidos, vidas, né? Cada apelido tem 7 vidas também. Imagina quantas
nossa,
vidas,
aí,
né?
Não, tá tranquilo, ele vai viver a de eterno. Mas fantástico. É muito bacana isso do... Não sei se o Rodrigo quer fazer algum apontamento, mas... Da necessidade de a gente trabalhar esse tipo de ações e incentivar isso, da criatividade, para a gente fazer a nossa vida, no nosso lazer, no nosso dia a dia... melhor e mais satisfatória, mas também no nosso próprio ambiente de trabalho, torná-lo mais saudável a partir da criatividade também, né?
Ponto perfeito, e eu e o Rodrigo, a gente luta muito com essa história. Porque as empresas estão muito influenciadas por uma visão racionalista, extrema, científica, que é muito importante. Dados e produtividade, claro, que tem focos, mas exagerou na dose, né? Exagera. Tudo que desequilibra... É nocivo, faz mal, né? Então a gente precisa resgatar e a criatividade e a resiliência e a vulnerabilidade e o afeto são sentimentos que a gente também tem que trazer de volta para o mundo corporativo. Então a gente fala que na vida eu não fico criativo quando eu entro, né? Você entra na CBN aqui, você fica mais criativo necessariamente só quando entra aqui ou quando conecta no Teams ou no Google Meet? Não. Ou você já nutre isso na tua vida, com os teus filhos, no fim de semana, no aniversário, no, né? Nas férias, na atividade de sempre. E aí quando você, a gente é integral, a gente não tem vida separada. Aí você chega na organização, você entra, que tem uma cultura, que tem um sistema, algumas ferramentas te ajudam, aí faz um casamento perfeito, né? Então a gente tem que nutrir isso na nossa vida e quando a gente chega na organização... Nós aqui lutamos muito para que as organizações se abram um pouco para manter o foco, a produtividade, o resultado que precisa, faz parte na evolução e tal, mas que equilibre com essa visão que é de saúde mental, de confiança, de segurança psicológica. Uhum. Faz sentido, Rodrigo?
Faz total sentido. Estou aqui só aprendendo e ouvindo hoje. Né? Concordo contigo.
Isso é fundamental, né, Rodrigo, para que você tenha esse ambiente e aí você possa... Por consequência, gerar ainda mais produtividade de uma forma saudável, mas com inovação, né? Pessoas exaustas não conseguem inovar.
Não conseguem. A gente tem falado um pouco sobre isso em outros momentos da coluna, né? Aqui da nossa coluna CBN Criatividade, que é justamente o quanto que esse excesso, esse frenesi da produtividade, esse frenesi do pense fora da caixa, esse frenesi de alcançar sempre o próximo degrau, de você ter que sempre fazer mais, sempre estar tendo que fazer algo diferente, o quanto que isso tem cansado e esgotado. E quando a gente vem com ações de criatividade, como o Dia Mundial da Criatividade, como programas de saúde mental, bem-estar e felicidade dentro das organizações, a gente está dizendo que passamos do ponto... Adoecemos, temos dados que comprovam isso, inclusive, e precisamos usar a criatividade como um mecanismo de bem-estar e regeneração, que já foi pauta, inclusive, aqui da nossa coluna.
Não é trabalhar mais ou trabalhar menos, mas é trabalhar melhor e com mais saúde, né?
Você trabalhar pode... melhor e não viver para trabalhar, mas trabalhar para viver.
Mas é aquilo também, né? Para quem está ouvindo, assim, vamos colocar lá 8 horas de trabalho por dia, né? Você pode trabalhar 8 horas por dia e sair extremamente exausto, cansado, mentalmente, sem conseguir desconectar, mas você pode trabalhar 8 horas de uma forma que vai te dar prazer, que você vai ter os seus compromissos, que você vai conseguir desligar depois, enfim, você vai conseguir ter algo mais saudável. Né?
Exatamente, e que você tenha férias onde você consiga descansar genuinamente e não... recuperar energia para voltar a trabalhar. Porque já pensou sobre isso? São coisas diferentes. Uhum. Você tira férias para descansar ou tira férias para recuperar energia para o trabalho? Se você recupera energia para o trabalho, inclusive as suas férias estão orientadas ao trabalho. Então isso é danoso, né?
Então precisamos aí de leis, né, na Austrália para que você não precise responder a mensagem do chefe.
Exatamente.
O que a gente estava mencionando, né? A gente já está preparando, né? Um programa a respeito disso e agora conta com essa possibilidade do Serafim falar com a gente sobre a necessidade da criatividade e também da inclusão de pessoas com deficiência pelas empresas, pelos sistemas, enfim, e baseado também na criatividade, né?
Exatamente. O legal é que nós temos um convidado super especial hoje, que é o Du Serafim, que tem lugar de fala nessa pauta, né? Para a gente falar sobre criatividade, pessoas PCD, o que, que certas limitações fazem com a potência criativa de pessoas PCD. E o Du Serafim é pai, inclusive, de um atleta paralímpico e tem muito a nos ensinar sobre esse assunto. E aí, Serafim, como é esse lance da criatividade com seu filhinho? O que você já aprendeu com ele em termos de criatividade? Como que você vê o desenvolvimento da criatividade dele?
Você sabe que eu sou um pai atípico, né? Como falam por aí. Tipo, meu filho, com um ano, eu descobri que ele tinha uma doença genética degenerativa brava ali, com aquela previsão de que ia durar 2-3 anos. E aí, a gente nunca quer acreditar. Então, a gente faz a criatividade disso aí. Cara, essa barreira aí não vai existir. Vou fazer o diálogo para... E ele está com 19 anos, entrou na USP e ele foi campeão, aliás, em Curitiba, perto daqui de Ponta Grossa, que os campeonatos sub-21 de bocha paralímpica acontecem geralmente ali no Sesc, né? De Curitiba. Legal. Foi campeão brasileiro em abril desse ano. Uau. Aqui. Pô, muito legal, né? E sabe o que eu acho uma coisa importante para nós, para nossa própria transformação, antes de chegar na criatividade da pessoa com deficiência, eventualmente, se isso fizer sentido, mas... Eu era muito distante do universo de pessoas com deficiência e de outras coisas, porque onde eu estudei não tinha um aluno preto, uma aluna preta não tinha, um perfil socioeconômico muito parecido, pessoa com deficiência nunca tinha visto ali perto de mim, né? Na família não tinha, então foi transformador, porque eu aprendi demais e tem sido muito... E é uma jornada que quando você entra, você fala, cara, que ainda bem que... Assim, é óbvio que eu não queria que meu filho tivesse nascido. Isso não é romântico, não.
Sim.
Mas eu gosto muito mais de mim e acho que eu aprendi muita coisa por tê-lo ali na vida. E quando, por exemplo, a gente vai no camping paralímpico, a gente fica uma semana hospedado lá no Comitê Paralímpico Brasileiro, uma ilha de excelência maravilhosa que tem lá em São Paulo. 1000 famílias, pessoas que não são coitadinhas, não querem ser heróis, nem coitados, não é superação. Estão lá vivendo um universo que aí sim eles se encontram, se veem, né? Você vai no shopping, você vê uma pessoa cadeirante. É. Lá tem 1 bilhão, cada uma com uma coisa, todo mundo feliz, todo mundo estimulado para alta performance, competindo com alta performance. Meu filho lá se encontrou e eu vou junto, porque eu jogo com ele na modalidade dele, né? Eu sou um assistente de quadra na categoria dele. Então, além da cumplicidade pai e filho tradicional, eu sou um cúmplice ali de quadra, de esporte. Putz, me transformou muito, né? Assim, é uma jornada muito legal.
É, viver realidades faz com que a gente se humanize mais, né? Então, nesse caso da pessoa com deficiência, no caso da gente andar pela cidade em locais mais pobres, em estar... conversando com pessoas pretas, como o senhor mencionou, LGBT, que ia mais, enfim. Exato. Isso, a gente estar junto nesse processo que faz com que a gente consiga entender, não viver aquilo de fato, mas entender um pouco melhor e se humanizar mais com essas ações.
Esse é o ponto, esse é o ponto. Que eu tento defender muito essa história de quando a gente fala de desenvolvimento de liderança, tal, cara, é viver a vida real. Você pode fazer o curso, o MBA, o sei lá o que, o pós-MBA. Cara, mas vai lá viver a vida real um pouco. Então, hoje em dia, eu fico nos meus cursos, palestras, falando assim, cara, o CEO que não sabe o preço do litro de leite, ou que não troca a fralda, ou que não vai no filho, ou que não sai de algumas reuniões muito importantes para ir lá ver a filha jogar futebol, o filho dança balé. Hoje em dia, tudo né?
Pode que não vai de ônibus para o trabalho.
Cara, putz, ele precisa... Cara, né? Quando você vê um líder que faz isso e vê também a vida real, além da ultra especialização de ir lá para a matriz nos Estados Unidos, na Suíça, esse cara tem valor para mim, porque ele sabe a vida real. Eu vi isso na minha vida e a gente, né, que tem pouco contato, como eu, pessoas pretas, etc, LGBT, cara, vai lá e dá um jeito de se conectar, mas na vida real com essas pessoas. Você Total. Se transforma, se a gente fala de criatividade... Você vai aprender a ser empático, a ter a compassivo, a entender pontos de vista diferentes. E aí você se transforma. E transforma a sua capacidade criativa de associação de ideias, de impacto no mundo, né? Isso é uma parte importante.
Fantástico. E acaba contribuindo para que a gente tenha uma compreensão da diversidade da vida, né? Porque o que não é diverso no mundo? O que não é? Se a gente olha para fora, para uma paisagem natural, a gente vê plantas de diferentes espécies, a gente vê o cavalinho, a vaquinha, o patinho, o peixe. A gente vê uma diversidade absurda no mundo. Hoje está chovendo, amanhã vai estar sol, né? O clima é diverso. Temos quatro estações e não uma. Ou seja, a diversidade é um mecanismo de geração de vida. E quando a gente entra em contato com as diversidades do nosso mundo humano, digamos assim, a gente precisa abrir os nossos olhos para abrir a nossa mente.
É. Com certeza, né? E... Não, pode ir.
Não, e quando você fala, né, da perspectiva da pessoa com deficiência, eu participei bastante de alguns grupos de afinidade, quando eu estava na 3M, né? Você perguntou, eu fiquei 30 anos na 3M como executivo. É, atuei junto à REIS, que é a Rede de Empregabilidade, né, de Inclusão Social, Rede Empresarial de Inclusão Social voltada para a empregabilidade de pessoas com deficiência.
Legal.
Então tem lá alguns princípios que a gente fala, nada sobre nós sem nós, que é o lema das pessoas com deficiência, da ONU lá, etc. Então eu vou lá conviver, eu vou aprender um monte, observando, interagindo. Mas quando você for fazer alguma coisa, dá voz para eles, né? Então a gente vai lá, assim, eu no WCD, eu quero trazer gente, trago gente para falar, para ter voz no microfone, para dar palestra. Se a gente vai montar um desenho, como é que é? Putz, eu vou perguntar para a pessoa como tem que ser. A pessoa com deficiência, com voz, ou qualquer grupo minorizado, né? Isso é importante demais. Quando a gente está querendo criar projetos inovadores, criativos, você traz o grupo, mas você dá voz para eles, né? Para dirigir com... junto contigo, né?
Fantástico.
É. A outra coisa que é de inclusão mesmo, que é estar junto. Então, é sempre lá, escola, estudar, estar junto, não é segregado, não é separado. A gente estava falando de Paralimpíadas. Espero que as pessoas ainda estejam curtindo e torcendo, né? Você falou ali, vamos lá. Pô. O país é uma potência paralímpica. Meu filho, às vezes, pergunta com essa visão criativa, assim, de provocação. Mas por que é separado? Por que tem a Olimpíada e depois tem um intervalo e aí tem a Paralimpíada, que tem muito menos visibilidade, que a TV aberta quase não dá.
Não passa, né? A gente falou isso ontem.
Nós, nada sobre nós sem nós. Então, na perspectiva dele, ele falou assim, não é que tem que jogar junto, hein? Pô, o cara que corre e o cara com deficiência corre. Não, não é isso aí. Mas por que não é um quadro de medalhas único, que a competição continua ou é paralela e vai somando e que é... Porque o preto, o gay, tá todo mundo correndo lá junto, jogando as coisas, mas o pessoa com deficiência tá num outro momento, com outro nome. Esse tipo de coisa, que é essa perspectiva, uma pessoa, quando você escuta, sei lá se é factível, não sei o que vocês acham, mas é que é uma provocação criativa, é.
Isso é muito, né? Você olha, você refletir sobre. Pode ser que hoje seja inviável fazer simultaneamente por adaptações estruturais necessárias, pode ser um dos argumentos, acho que talvez seja, mas você pode trabalhar para que isso seja superado com o tempo, que você consegue superar situações estruturais muito mais simples do que você superar outros desafios. Então, é ter isso, essa reflexão para ter isso em mente, né,
Rodrigo? Exatamente, exatamente. E, Serafim, de forma objetiva, se for possível, qual o nome do seu filho mesmo?
Gabriel.
Gabriel. Serafim, como que a criatividade vai colocar você e o Gabriel na próxima Olimpíada?
Ah, isso, a gente está treinando, né? A gente tem que... É tudo uma jornada. Quando a gente fala em inovação, é tudo jornada. Você tem que arregar... Eu não vou ter uma ideia genial e isso vai acontecer milagrosamente. Eu contava a verdadeira história do post-it, né? Cara, nunca é assim, ah, o cara errou o adesivo e virou o post-it. Contei ontem na palestra aqui em Ponta Grossa, né? Não, cara, é muito mais complexo. Entre outras coisas, a gente tem um caminho a percorrer. Tem o Campeonato Paulista, Regional, Brasileiro. E tem que treinar. Mas meu filho já está numa hora. Se eu treinar, eu vou ser parecido com os outros caras que já treinam muito. Eu preciso ter estratégias diferentes de jogos diferentes. Vou ver outros jogadores, vou testar algumas coisas diferentes.
Legal.
Então a gente está pensando lá, como é que a gente chega lá?
Fantástico.
Quero agradecer ao Du Serafim e ao Rodrigo de Barros aí por essa oportunidade. Dava para a gente ficar falando aqui por muito mais tempo. Obrigado aos dois.
Obrigado.
Muito obrigado.